UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. O programa é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E vamos de entrevista? Pois então, o Brasil continua o combate contra os mosquitos, né, aí do Aedes aegypti, transmissores de doenças como dengue, febre chikungunya, vírus Zika, também febre amarela. Apesar de possuírem o mesmo vetor transmissor, essas quatro doenças são bem diferentes, né, entre si. A febre amarela, por exemplo, possui uma vacina eficiente, tornando o seu controle mais fácil, enquanto as outras doenças são combatidas através da eliminação do vetor. Eu converso agora ao vivo com o professor emérito de imunologia do ICB, aqui da UFMG, o Instituto de Ciências Biológicas, professor Nelson Monteiro Vaz, para a gente entender um pouco mais sobre vírus, vacinas. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativo. Obrigado pela participação, viu, professor?
Bom dia.
Professor, quando a gente fala de vírus, né, e doenças causadas por eles, existem semelhanças aí nessas doenças, no tratamento? Como é que é, professor?
A resposta é sim e não, né? Quer dizer, o corpo tem maneiras padrão de se manifestar quando é lesado, mas os vírus são diferentes, quer dizer, tem, as manifestações podem ser muito diferentes de um vírus para o outro. Esses quatro vírus que estão com o Aedes, né, que tem muito mais vírus, na verdade, são doenças muito diferentes, né?
E, professor, recentemente, né, o senhor levantou críticas aí a uma fala do ministro da Saúde, o Marcelo Castro, quando ele declarou torcer, né, aí para as mulheres contraírem o Zika vírus antes de entrarem no período fértil. Queria que o senhor explicasse o que o ministro quis dizer com isso, né, e sua opinião aí sobre essa declaração, professor.
Não foi só eu que critiquei, né? Muita gente criticou, foi uma declaração muito infeliz, inclusive com uma risada no fim. E a ideia que o ministro expressou, no entanto, é comum à população, e eu diria que pode ser até a ideia de muitos imunologistas, a ideia de que é possível fazer vacinas contra todas as doenças, e que a eficácia das vacinas depende da produção de anticorpos. Na verdade, a produção de anticorpos é relativamente fácil. Experimentalmente, você consegue produzir anticorpos em animais. A gente tem uma larga experiência, e em humanos também. Mas muito raramente essa produção de anticorpos se desenvolve paralelamente a uma resistência a uma doença infecciosa. Quer dizer, a gente, na verdade, não sabe inventar vacinas. As vacinas são inventadas empiricamente, uma a uma. Claro, a gente tem dicas que reconhece detalhes muito precisos do funcionamento do sistema imunitário, quais são as regiões das moléculas que induzem mais anticorpos, etc., mas é imprevisível em cada situação como se fabricar uma vacina que vai conferir proteção, né? E nem sempre os anticorpos são os elementos mais importantes na proteção. O ebola, por exemplo, que é um vírus extremamente grave, né, violento, agora na África, desenvolveram uma vacina que está mostrando um grau de efetividade muito bom. Mas também se mostrou que os anticorpos que se desenvolvem nas pessoas que sobrevivem ao ebola não são protetores. Quer dizer, a gente não consegue proteger uma pessoa da infecção pelo ebola pela simples transferência de anticorpos.
Ah, sim.
Mas existe uma vacina. Como é que ela foi inventada? Por sorte, né? Porque centenas ou milhares de outras tentativas com outros agentes infecciosos foram feitas no mundo nos últimos 100 anos. E o grau de sucesso que a gente tem nisso é muito pequeno.
E aí, continuando falando de vacinas, professor, então, o que o senhor acha das vacinas? Elas são a melhor forma de se tratar doenças? Tem que continuar pesquisando nessas vacinas, descobrir aí outras formas de fazer vacina? Como é que é?
A melhor forma de combater doenças é pensar nas nossas condições de vida social, né? Viver adequadamente, tratar o ambiente adequadamente, tratar uns aos outros adequadamente. Você, particularmente, Você já reparou que sumiram os pardais de Belo Horizonte?
Ah, não tinha reparado não, professor.
Mas pensa um pouquinho, você tem visto pardais?
Não.
Pois é, na minha infância, o quintal do lado da casa da minha mãe vivia cheio de vagalumes. Sumiram os vagalumes. Sumiram os irerês que passavam voando em cima do telhado, né? Mas agora sumiram borboletas aqui do jardim e agora sumiram os pardais. Quer dizer, alguma coisa muito grave está acontecendo conosco, né? Como comunidade, como população. E quando a gente pensa em doença, a gente pensa num responsável, assim como um vírusinho que está aí no Aedes. Vai ser extremamente difícil combater esse mosquito, né, pelas condições das metrópoles, né? Como é que são organizadas as nossas cidades hoje em dia, né? E o apercebimento que a população tem do que está acontecendo, né?
Certo. Então, qual seria a solução ideal, pensando hoje, né, na nossa realidade, aqui pensando nesse Aedes aegypti, nos vírus a ele relacionados, qual que seria a solução aí para essas doenças, professor?
Bom, o que eu estou lhe dizendo é que talvez não existam soluções a curto prazo, né?
Sim, a curto prazo não.
Pois é. Tem uma experiência que está sendo ensaiada em Piracicaba e em uma outra região do Brasil também, com um mosquito que foi geneticamente modificado. Um Aedes que, quando fecunda a fêmea, gera filhotes que não são viáveis. Quer dizer, eles competem com os machos sadios, então diminui sensivelmente a quantidade de mosquitos. Isso parece que funcionou em Piracicaba, num bairro de Piracicaba, e agora está sendo testado na cidade inteira. Agora, para manter isso, para fazer isso de uma maneira geral no país inteiro, seria necessário soltar esses mosquitos continuamente. E há também muitas críticas sobre a engenharia genética, sobre fabricar seres vivos modificados dessa maneira e tal. E é uma empresa particular que faz isso.
Certo. E, professor, pensando nesse próprio mosquito, né, o Aedes aegypti, por que ele é tão poderoso assim, professor? Um vetor aí conhecido de 4 doenças, 4 vírus diferentes.
Não, tem mais.
Tem mais, né?
Olha, se você sangrar um ser humano normal e colocar o sangue dele em cultura de tecidos, é possível encontrar o que a gente chama de vírus órfãos. Quer dizer, certamente aparecem vírus, crescem vírus, que podem ser isolados, a gente chama de órfãos porque a gente não sabe se ele causa alguma doença. Entende? Quer dizer, a nossa visão de vírus atualmente é bem diferente do que era no passado, né? E o Aedes é um habitante da Mata Atlântica, né? Ele está aqui há quanto? Muito antes do ser humano. Ele tá
bem antes da gente, né?
Milhões de anos. Nós é que somos os intrusos na casa dele.
Certo. E aí, professor, sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar, professor, aqui para a gente na Rádio UFMG Educativa?
Olha, eu destacaria duas coisas. Uma do Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, e uma declaração da presidente da Organização Mundial de Saúde, que foi publicada ontem. É que há duas coisas em relação à infecção do Zika e a microcefalia. Primeiro é que o dado é extremamente preocupante, né? Quer dizer, nunca houve nada parecido com isso, e seria uma desgraça muito grande para a humanidade se isso realmente acontecer.
Sim.
E a segunda coisa é que isso não está comprovado. Isso é uma suspeita, que a gente deve ter precaução em relação a isso, mas não está comprovado. Uma coisa que eu acho extremamente preocupante é entender por que a massa dos casos está em Pernambuco. Se existe o vírus para todo lado, se a massa dos casos de dengue e de mosquito infectado está em São Paulo, por que a microcefalia e o Zika vírus estão em Pernambuco? Compreende? Quer dizer, isso não é absolutamente um caso resolvido, que é o Zika vírus que está causando microcefalia. Entende? Pode ser outra coisa.
Tá, então, além de pensar no combate ao mosquito, pensar nos investimentos nessas pesquisas, né, professor?
Certamente, pesquisa básica, né? Quer dizer, nós precisamos valorizar a pesquisa no país. Uma coisa que no governo, nesses últimos 2 governos federais, melhorou bastante. Agora, recentemente, está havendo um decréscimo também muito grande, né? Esse mesmo ministro retirou da Divisão de Doenças Mentais uma pessoa que era antimanicomial e botou um dono de casa de saúde, né? Um dono de manicômio como responsável, né? Quer dizer, dizer, ele entende muito pouco do riscado.
Certo. Professor Nelson Monteiro Vaz, muito obrigado pela participação, pelas suas informações, professor, e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Eu que agradeço.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí a gente conversou com o professor emérito de imunologia do ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG, o professor Nelson Monteiro Vaz. A gente falou sobre o mosquito Aedes aegypti, os vírus, né, que ele transmite, também falamos sobre vacinas. Essa entrevista estará disponível logo mais no site da Rádio UFMG Educativa, então, para ouvir novamente, ou se você pegou pela metade, né, quer ouvir ela inteira, indicar para alguém, a página é www.ufmg.br/rádio. E aí é só clicar no programa Conexões, daqui a pouquinho já estará lá disponível, ok? 11 horas 39 minutos aqui no Conexões, a gente vai seguindo. Continuamos aí com o ICB, ó. Conversamos com o professor Nelson Monteiro Vaz, né, professor emérito de imunologia do ICB.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.